com essa espiritualidade que aqui se coloca à nossa disposição. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Andrade, que vai fazer a leitura da noite, tá bom?
Boa noite. Vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo 9, intitulado Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo procedimento. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus. Examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação do esforço diário, reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da boa nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Muito obrigado.
Agradecemos ao Andrade pela leitura. Nós então vamos fazer a prece inicial. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, Pai nosso, Criador de todas as coisas, agradecidos estamos, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui, vivenciando primeiramente a Tua Palavra através dos ouvidos, alguns professando-a através das palavras. Mas sabemos, Senhor, que isso tudo é insuficiente, que precisamos colocar o Evangelho no nosso coração para trabalharmos internamente e crescermos como espírito. Aprendizes que somos, aqui estamos, Senhor, educando a nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor, e faz com que que cada um de nós possa viajar para o seu interior e descobrir o que necessita fazer para se tornar testemunho no dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos atos da Tua Palavra e dos Teus ensinamentos, Senhor. Abençoa a todos aqueles que aqui estão. Acerena as suas mentes, acalma os seus corações, para que juntos possamos recolher daqui as melhores energias que nos farão melhores em cada ato a partir de então. Agradecidos mais uma vez, Senhor, muito obrigado pelas oportunidades, que assim seja. Temos hoje aqui a presença da nossa querida companheira, amiga de casa, a Elda, que vai nos brindar com o tema Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que fazem.
Boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos e que a gente possa ter uma noite maravilhosa com os ensinamentos do Mestre, pedindo um carinho especial da nossa espiritualidade maior para que a gente possa transmitir a mensagem que pretendemos. O tema é a passagem que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, quando Jesus, já crucificado, olha para a multidão e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas lembrando também que exatamente daqui uma semana nós estaremos nos lembrando dessa passagem. Será Sexta-feira da Paixão? Então, eu queria refletir um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram antes deste momento em que Jesus faz essa prece, vamos dizer assim, ao Pai. Jesus retorna a Jerusalém e, quando a multidão sabe da chegada dele, querem receber de uma forma amorosa, de uma forma até triunfal, colocam ramos pelas ruas, até nós damos o nome no domingo de ramos, em função disso. Mas eu queria me deter mais ao que Jesus falou para os discípulos nesse momento. No ano passado nós falamos aqui sobre a paixão de Cristo, mais ou menos nessa época de Páscoa. Esse evento, ele ocorre por uma semana lá com os judeus. Nós aqui temos sexta, sábado e domingo, né? Mas lá ocorre por uma semana. E no, por acaso, no ano passado, a semana de Páscoa nossa no Brasil coincidiu com a semana de Páscoa de lá. Eu achei muito interessante esse fato. Mas eu queria trazer assim, o que Jesus falou nesse período para os discípulos com relação à relação íntima que ele tinha com, ou tem com, o Pai. Por todo o tempo que Jesus esteve conosco no planeta, ele não deixou um só momento de mostrar a relação que ele tinha estreita com o Pai, de respeito, de amor, de confiança, de dedicação e de obediência. Por todo o tempo ele demonstrou isso para nós, registrado pelos quatro evangelistas. E eu sempre digo que muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer aos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João de ter nos concedido esse presente riquíssimo que são os evangelhos. Um dia eu me dei conta desse fato, como nós temos que ser gratos, porque tudo que nós sabemos sobre a vida de Jesus se deve à dedicação dos quatro evangelistas em ter escrito naquela época e ter divulgado e proporcionado até a Paulo a divulgação de toda a história de Jesus por toda aquela região. Mas uma das coisas que eu selecionei para trazer com vocês, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Isso aqui ocorreu quando eles já estavam se preparando para a ceia, a última ceia de Jesus junto com os discípulos, enquanto estava aqui no plano nosso. E eu vou falar, vou ler só alguns trechos que eu acho lindíssimos e que tem um pouco a ver, ou muito a ver, com coisas que eu vou trazer sobre o tema que eu pretendo falar sobre ele. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também o filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que ele tem dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu rogo por eles, discípulos, não como pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles sou gratificado, ou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não rogue que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que com sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Lindíssimo! Essa prece que Jesus faz, se referindo aos discípulos que iriam ficar com toda aquela missão de divulgação do Evangelho, desse trabalho maravilhoso, ele pede para que o Pai os oriente, os guarde, os conforte, dê força, coragem, para que eles possam cumprir a sua missão. Mais à frente, então vou chegando já nessa ocasião especial do tema, da essência do nosso tema, Jesus, então, levado à cruz, encaminhado, vamos dizer assim, por aquele murmúrio e aquela aclamação da multidão que deveria ele ser crucificado. Então, ele é levado, crucificado, olha para toda aquela multidão que na entrada de Jerusalém havia recebido ele com toda aquela pompa de alegria e de respeito, e de repente muda totalmente. E diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Me ocorreu duas interpretações. Uma, eu não sei se as pessoas passam por elas esse pensamento, mas me ocorreu que talvez uma ou outra pessoa pense assim, que Jesus estava pedindo ao Pai que ele perdoasse aqueles que o levaram à crucificação simplesmente por isso. E eu fiquei assim pensando, se alguém pensa assim, preciso levar uma reflexão a respeito. Porque Jesus sempre fala que precisamos perdoar. Se ele estava ali pedindo ao Pai que perdoasse aquela multidão, porque estavam fazendo com que ele fosse crucificado, como se a agressão a ele que precisaria ser perdoada, não faria sentido. Porque, se fosse assim, Jesus perdoaria, já que ele estaria com essa opção, estaria então pensando, não, eu estou sendo ferido e eu preciso perdoar, já que ele falava que nós deveríamos perdoar, então não era por aí. Haveria uma outra razão para que ele, não que ele perdoasse, mas que ele pedisse ao Pai que perdoasse aquela multidão. E a alternativa, ela é consoladora, amorosa. Por quê? Jesus estaria pedindo ao Pai que perdoasse a multidão, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, porque aquela multidão estava ferindo a si mesma. As pessoas que estavam levando Jesus à crucificação não estavam ferindo Jesus, porque Jesus estava numa elevação espiritual tão grande e estava ali consciente da missão que teria que cumprir, que ele não estava sendo ferido, não se sentia ferido. Ele estava ali condoído, vamos dizer assim, pela dor que a multidão estava proporcionando a ela. As pessoas mesmo estavam se ferindo. As pessoas mesmo estavam caminhando por uma jornada que proporcionaria sofrimento a eles. As pessoas estavam perdidas e precisavam ser amparadas. E a forma como Jesus encontrou de proporcionar esse amparo ou essa esperança era pedir ao Pai que envolvesse aquela multidão com a energia do perdão, que é nada mais é que o resultado do grande amor que o Pai tem por todos nós. Bom, mas aí tem uma outra reflexão. Quando a gente fala em perdão, a gente fala num acerto já. Então, se eu perdoo alguém por alguma coisa que possa ter feito comigo, é como se nós já acertássemos esses laços. Alguns podem pensar assim. E se Jesus pediu ao Pai que perdoasse, era como se já estivesse resolvido toda a questão daquela multidão, não precisassem fazer mais nada, estavam perdoados. Mas também nós não sabemos que não é assim. A doutrina nos mostra que temos que passar por várias etapas quando cometemos erros. E essas etapas, a gente pode, eu coloquei como quatro grandes etapas. Primeiro, nós precisamos passar pelo reconhecimento do erro. Enquanto aquela multidão não encontrasse essa percepção do erro que havia cometido, as pessoas não percebessem, essas pessoas passaram por sofrimentos terríveis. Sofrimentos no sentido de não estarem bem com elas mesmas e nem com o mundo. Porque a pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela normalmente nem se ama e nem ama o outro, se é capaz de um tipo de ação desse. Então, essas pessoas passarão certamente por momentos terríveis nessa jornada evolutiva. Muito sofrimento, desesperos, angústias, até que um dia despertam para a primeira etapa, como eu penso assim, coloquei como quatro, a primeira, que é o do reconhecimento do erro. Quando reconhecemos um erro, a primeira reação que normalmente ocorre é de culpa. Por que que eu fiz isso? Eu fiz um mal tão grande para essa pessoa. Imagina essa multidão, as pessoas que estavam ali, certamente cada uma a seu tempo, de perceberem o mal, vamos dizer assim, que cometeram naquele momento, de proporcionar ou de ter oportunizado a crucificação de Jesus. Percebendo ao longo dessa caminhada, que pode durar séculos ou milênios, desse reconhecimento, tomar conhecimento, tomar ciência do que Jesus representou e representa para a nossa vida. É um peso imenso na nossa consciência. Mas nós não devemos permanecer nesse sentimento tão pesado. Culpa é um processo que na doutrina, nós sabemos, promove dificuldades muito grandes no processo nosso de evolução espiritual. Porque a culpa, normalmente, nós ficamos realimentando durante muito tempo. Aí eu sou culpado. E não encontro, não percebo um outro caminho que não seja ficar realimentando com essa sensação de culpa. Que nós não podemos. Precisamos nos libertar disso. Então, imagina quantos espíritos ainda existem aqui à volta do nosso homem, tendo esse sentimento de perceber, se ter consciência da grandeza da ação, grandeza não no sentido de ser alto valor, mas de ser algo de muito grande, de muito peso, tendo possibilitado ou indicado ou favorecido a que Jesus fosse crucificado. Nesse processo, um dia, a gente desperta para uma nova fase, que é uma fase que já dá um certo alento. A gente já consegue se libertar da culpa. Ainda sente um pouco de peso da consciência, mas já numa busca de autoconhecimento. Por que eu teria feito isso? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu fiz aquilo? E eu começo a despertar em mim uma nova situação, que é do arrependimento. Então eu já fiz uma reflexão em cima do reconhecimento do erro, já caminhei um pouquinho, já transitei por uma jornada evolutiva razoável e consigo me arrepender. Nesse arrependimento, o peso já fica suave. E eu já me coloco de uma forma disponível para receber uma luz que o Pai me proporciona o tempo todo e nós não percebemos. Emmanuel nos diz que nós estamos imersos na energia de Deus. Já tentaram imaginar o que representa isso, estar imerso na energia de Deus? A gente saber que nós estamos aqui envolvidos pela energia divina todo o tempo. Mas então por que eu não sinto essa energia? Por que eu tenho tanta dificuldade? Por que eu ainda estou tão mal às vezes? Eu me desequilibro? Eu não consigo fazer uma caminhada tranquila? É porque nós não estamos disponíveis a perceber essa energia. Porque ela está disponível o tempo todo. E nessa fase do arrependimento, nós já começamos a perceber que não podemos ser egoístas, vamos perdendo esse sentimento de egoísmo, já percebendo que há um outro mundo, há pessoas à nossa volta, e já começamos também a nos permitir sentir a energia divina em nós. Nós já começamos a caminhar um pouco mais. Muitos de nós estavam lá naquele momento. Talvez um ou outro de nós aqui gritamos, crucificai, não sei. Alguns de nós aqui que estiveram lá, hoje pode estar na fase dessa descoberta, dessa percepção do erro. Outros já podem estar na fase do arrependimento. E outros até nessas fases subsequentes que eu vou me referir. Poderemos levar milênios. Muitos podem levar. Nós estamos aqui hoje estudando, estamos aqui disponíveis para assistir a uma palestra, estamos aqui buscando passe, buscando o estudo, então certamente já passamos por essas duas fases. Ou estamos prestes a já estar nessa segunda fase. Alguns, como eu disse, já poderão estar nas próximas. Porque nós já caminhamos muito para estarmos aqui nesse momento e não na rua, cometendo alguma violência ou fazendo algum desatino. Então, nós já podemos agradecer imensamente por estarmos aqui disponíveis para acolher o ensinamento do Mestre. Então, nós estamos disponíveis para receber em nós a luz do Pai. Até que sentimos essa energia de perdão que Jesus pediu que ele tivesse por todos nós. Porque mesmo que Jesus tenha pedido há 2000 anos atrás, ou pouco próximo disso, essa energia está disponibilizada para nós o tempo todo. O Pai disponibiliza o amor dele, a luz, e essa energia de perdão. De perdão no sentido de nós descobrirmos o alto perdão. Então, quando nós passamos por essa fase do arrependimento, já estamos começando a nos abrir para receber isso, ou de estarmos conectados com essa energia. Terceira fase. Se eu já tenho consciência do meu erro, se eu já acolho a possibilidade do arrependimento, eu já estou percebendo isso, já estou realmente assim, aberto para receber dentro de mim essa energia disponível. E como a gente brinca, cai a ficha. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. Não basta eu reconhecer o meu erro e me arrepender. Eu preciso, tem uma coisa a mais nesse passo no meu processo evolutivo. É o da expiação. Então, eu já tenho consciência e eu preciso agora, de uma forma compassiva, quer dizer, abrindo meu coração para a compaixão, começar, então, a trabalhar no sentido de sofrer junto com meu irmão. Sofrer não no sentido negativo. Sentir as dores de estar conduído pelo sofrimento do meu irmão. Realmente ter esse sentimento de compaixão dentro de mim. Quando eu começo a, então, já assimilando a luz, tendo essa percepção e me disponibilizar para esse sentimento de compaixão, de estar com o outro, de sentir com o outro, então eu me disponibilizo a passar pelas dificuldades para que eu possa efetivamente sentir na pele, fisicamente e emocionalmente, o que eu proporcionei de forma negativa para o meu irmão. Mas não é assim, eu preciso, eu tenho que fazer isso. Não passa por aí. Não é por esse sentimento de obrigatoriedade. Tem que ser um sentimento puro de entrega. Eu realmente sinto necessidade no meu coração de me dedicar ao outro. Já é um processo importante, que a luz já está mais intensa dentro de nós. Estamos mais envolvidos do que antes nessa energia de perdão que Deus nos oferece. Passei então, ou começo a transitar para a quarta fase, que é da reparação. Então, não basta só eu tomar conhecimento do meu erro. Não basta só eu me arrepender de ter cometido esse erro. E quando eu me arrependo, eu começo a perceber que eu preciso ser compassivo, que eu preciso compreender meu irmão, preciso sentir a dor dele em mim, para poder mostrar para ele que eu sinto tanto quanto ele, o que ele está sentindo, e provavelmente, e com certeza, vamos dizer assim, eu estarei proporcionando esse sentimento compassivo e acolhendo a dor do meu irmão E eu feri. Porque é isso que a doutrina nos coloca. Não basta eu ser compassivo e acolher o meu irmão de caminhada de uma forma generalizada. Eu preciso reparar os meus erros com aquele que eu feri. E isso, conjugada a essa necessidade de reparação, eu estarei num ponto tal de processo evolutivo que eu estarei fazendo isso com todo mundo que está à minha volta. Porque o meu coração vai estar cheio de amor. Meu coração vai estar cheio de compaixão. Vai ter consciência, esse ser que está nesse patamar, está tendo já consciência da conexão que ele tem que ter mais estreita com o Pai. Um dia, quem sabe, essa relação estreita que Jesus tem com ele. De obediência. Não obediência porque eu sou obrigada. Obediência que vem do coração. Por saber que aquele ser, o Pai, merece o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho, por tudo que ele nos dá. Principalmente o amor. Então eu passo por essas quatro fases e esse sofrimento, vamos dizer, essa dor que eu me proponho a sentir pelo outro, não será sofrida. Ela será por alegria. Porque quando nós fazemos algo pelo outro, mesmo que nos doa, mesmo que isso exija de nós algum sacrifício, será por prazer. Porque nós estaremos repletos de amor por esse irmão. Percebem a grandeza disso? Nós ainda não estamos preparados para essa totalidade. Mas nós já estamos aqui buscando consciência em relação a isso. Nós já estamos nos disponibilizando para sentir a energia do Pai que nos envolve em amor e naquele perdão que Jesus pediu por todos nós. Pediu que o Pai nos envolvesse com essa energia do perdão e do amor para que nós pudéssemos hoje estar aqui mais conscientes, buscando a nossa evolução de forma efetiva, com determinação, com confiança e com fé. E esse é o nosso caminho. Precisamos estar preparados para perceber essa energia na qual estamos imersos, que é a energia de Deus. Às vezes a gente busca Deus longe. Ah, mas é muito difícil, eu vou fazer uma prece para Deus, mas Ele está tão longe de mim. É melhor eu falar com quem está mais perto. Mas se nós estamos imersos na energia de Deus, quem está mais perto de nós é Ele. Porque nós estamos imersos e envolvidos por essa energia o tempo todo. E se nós nos disponibilizarmos a sentir essa energia, não precisamos fazer nada a não ser pensar e sentir. Se o nosso pensamento não está em sintonia com essa vibração, nós não vamos conseguir fazer contato, não é com Deus, é com nós mesmos. Porque nós vamos achar que não fizemos contato. Mas Ele sabe muito antes de nós e o tempo todo o que nós sentimos, mas nós precisamos nos disponibilizar para isso. Precisamos merecer. Ele quer nos acolher. Ele quer que sejamos felizes. Ele quer que nós evoluamos, que nós cheguemos aos mundos angélicos. Depende de nós. Depende da nossa proposta de vida, nossa proposta de mudança, de resgate, de caminho, de compaixão, de amor, de ter a confiança de que estamos ou que recebemos desde aquela época o perdão do Pai. Mas não no sentido de ter apagado todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, mas no sentido de disponibilizar para nós: vocês podem chegar lá. O caminho está aí disponível, basta que vocês queiram. Porque se ele simplesmente nos oferecesse, ou se Jesus pedisse a ele simplesmente perdoa e apaga tudo, onde fica o nosso livre-arbítrio? Onde fica o nosso comprometimento? Onde fica a nossa responsabilidade? Não podemos receber as coisas de presente porque nós não teríamos nenhum valor. O que normalmente a gente faz com os filhos? Não é? A gente quer que eles tenham conhecimento do valor que é aquilo que nós estamos proporcionando. E com relação à vida e o processo evolutivo de todos nós, é muito maior do que isso. Nós precisamos de perceber que precisamos conquistar esse caminho. Depende de nós. A luz do Pai está disponível para nós o tempo todo. Jesus nos disse: vossas luzes, faça brilhar a vossa luz, não foi isso? Está no Evangelho? Nós temos luz dentro de nós, porque nós estamos envolvidos nessa luz do Pai, nós estamos imersos nessa luz. Então essa luz está dentro de nós, nós nos fechamos a ponto de não deixar essa luz brilhar. Se a gente fala assim: ah, mas as coisas não dão certo, mas será que eu estou fazendo com que as coisas deem certo? Ou estou impedindo o meu caminhar com algumas ações, com alguns pensamentos? Será que eu procuro fazer contato com o Pai de uma forma verdadeira? Ou eu faço uma prece só para cumprir? Não, eu preciso fazer uma prece, então eu faço, mas será que eu me entrego nessa prece? Será que eu realmente procuro essa conexão com o Pai, com o Mestre, com nossos amigos do plano maior que nos envolvem, nos ajudam tanto, que estão aqui nos intuindo, indicados pelo Pai, são trabalhadores na seara do Pai, que nos ajudam mais diretamente? Será que nós estamos fazendo por onde para conquistar essa graça, essa bênção? Depende de nós. Se nós nos envolvemos em ter algumas desvios de palavras negativas, sentimentos negativos, começarmos a fazer críticas, começarmos a fazer julgamento com relação aos outros, será que esse tipo de comportamento permite que eu sinta a luz do Pai em mim? Ou eu crio uma carapaça em volta de mim e não permito sentir essa luz? Não permito sentir essa energia de perdão? Depende de nós, precisamos entrar naquela fase em que, primeiro, o reconhecimento e depois com o autoconhecimento, chegar ao arrependimento. Eu preciso de buscar o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Eu sou Helda? Trabalho aqui na casa? É por aí? Não, é muito superficial. Primeiro que eu não sou Helda, eu sou o Espírito, que por acaso nessa encarnação tomou o nome de Helda, como cada um de vocês. Nós somos Espíritos. Essa é a nossa verdadeira essência. E eu, como Espírito, como é que eu estou agindo? Estou tendo pensamentos saudáveis ou negativos? Eu estou proporcionando a minha oportunidade de ter um sentimento amoroso e fraterno com o outro, ou eu fico criticando e olhando o que ele está fazendo e não olho para mim mesmo o que eu estou fazendo? Eu tenho que buscar o meu autoconhecimento. O que eu estou fazendo na minha vida como Espírito para que eu possa conquistar outras fases de crescimento de evolução espiritual, moral, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu tenho que mudar? Aí vocês vão falar para mim, mas isso demora, é difícil. Eu não disse que é fácil. Eu disse que nós precisamos fazer. E uma coisa interessante é que nós pensamos na nossa vida como espíritos como se nós só tivéssemos esta vida encarnada de agora. Essa vida pode ter um dia, pode ter meses, pode ter 100 anos. É muito pouco. Esse período só não nos permitiria encontrar esse autoconhecimento no nível desejado e esperado e ainda mais de passar por outras fases. Por isso a doutrina é tão consoladora e que nos traz uma visão riquíssima. Nós passamos por várias vidas encarnadas que nos proporcionam esse crescimento e essa evolução. Então aquilo que eu conquistar nesta vida, eu não perco. Quando eu for ao plano espiritual, agrego mais conhecimento, faço os upgrades por lá. Né? Aí eu volto, conheço mais, aprendo mais, e eu tenho que estar disposta a sempre buscar esse crescimento, agregar informações, conhecimento, trabalho, para eu evoluir. Nós temos a eternidade. É uma noção assim, muito fluida, né? Difícil, abstrata demais para a gente pensar na eternidade. Né? O que será a eternidade? Bom, a noção que a gente tem é não existe nem começo, nem fim. Então nós temos a eternidade para evoluir. Aí alguns podem falar assim, ah, então se eu tenho a eternidade toda, eu posso aproveitar um pouco ainda. Deixa isso para a próxima vida. Eu só vou estar adiando o meu resgate e a minha conexão mais íntima com o Pai. Será que eu quero isso? Aí a gente se arrepende. Aí entra o processo. Começa aquele processo todo, a gente não chega nem na fase da expiação e resgate e reparação. A gente volta lá com a consciência do erro e arrependimento. Muitas vezes acontece isso. Ao longo de algumas encarnações, a gente fica só transitando pelos erros, reconhecimento e arrependimento. E não conseguimos seguir em frente. Então, nós precisamos nos dedicar mais, nos empenharmos mais para passarmos de fase agora. Porque entraremos na eternidade da felicidade mais rápido. Jesus, naquele momento, pediu ao Pai, perdoa-nos, porque não sabe o que fazem. Nós ainda continuamos não sabendo o que fazer. Ou não sabendo o que estamos fazendo. Precisamos primeiro nos identificarmos com o que eu estou fazendo e descobrir o que eu devo fazer para promover o mais rápido possível esse meu caminhar, essa minha evolução. Quem de vocês não gostaria de chegar ao mundo angélico? Eu quero. Mas será que eu estou fazendo por onde? Eu tenho que fazer essa análise. Ter mais confiança, mais fé, para poder sentir de uma forma mais íntima o amor e essa energia de perdão que o Pai nos proporcionou, nos proporciona e que Jesus rogou a Ele naquele momento que nos proporcionasse. E com essa consciência de que estamos imersos na energia divina, com essa consciência de que Jesus está ainda pedindo ao Pai que nos envolva, que nos perdoe, com essa consciência de que precisamos crescer, evoluir moralmente, espiritualmente, nós vamos fortalecer a nossa confiança e a nossa fé, que nos dará mais forças para seguir mais em frente. Nós vamos nos alimentando, não com a culpa e nem com a dor, vamos nos alimentando com o amor, com a energia, com a determinação para seguir em frente. Jesus nos ama tão intensamente, o Pai nos ama tão profundamente, E com relação a Jesus em particular, e ainda lembrando esse período agora de Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, aí eu me lembro de Judas. A gente julga muito o Judas, ainda. Há muitos que ainda julgam. E eu queria ler um texto que está no livro Sou Eu, A Paixão de Cristo na Visão dos Espíritos, de Amélia Rodrigues, de psicografia de Divaldo Franco, que fala sobre a ida de Jesus em busca de Judas e o que ele fala para Judas. Para vocês perceberem a grandeza do amor de Jesus por todos nós. Eu acho que é um exemplo vivo e eu gosto muito dessa passagem. Então, Jesus, já sem o corpo físico, antes de ascender aos céus e se encontrar com o Pai e seguir a sua jornada, ele vai procurar Judas na região em que ele estava, de trevas, meio já desacordado, porque ele não conseguia enxergar para si mesmo, enxergar-se. Tal a dor do que ele tinha feito. Aquele sentimento de culpa que eu me referi. Aí Jesus fala assim, Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda há tempo, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te, não é? Eu perdoo. Perdoa-te o ultraje a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Recorda o amor, de modo que a paz se te anime no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Querem que eu leia de novo? Quer não? Esse texto não está no folheto, mas está nesse livro que é encantador, que fala sobre Jesus, o sou eu e o eu sou. O sou eu é quando é o único momento que Jesus diz assim, sou eu, é quando os guardas procuram por Jesus e ele diz, sou eu. Em todos os outros momentos, Jesus falava, eu sou. E ela reflete muito bem sobre cada passagem dessa, que vale a pena vocês lerem. O livro não é muito fácil de encontrar, mas vale a pena vocês procurarem. E era então essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. Dessa consciência que nós precisamos de ter do amor do Pai por todos nós. Indistintamente, em qualquer circunstância. O amor de Jesus por todos nós. Essa relação estreita, íntima que Jesus sempre teve e tem com o Pai. E eu desejo que ele tenha, de que um dia também estejamos nessa condição. Que nós possamos trabalhar em nós o suficiente para percebermos a disponibilidade do amor de Deus e que nós temos uma luz, somos luz. E fazendo isso, nós faremos brilhar a nossa luz. Que a paz esteja com todos.